Bem-vindos ao podcast O Sangue Que É em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar da importância do exercício físico nos doentes hemato-oncológicos. Tenho comigo a doutora Carla Malveiro, fisiologista na Fundação Champalimonde, é responsável pelos programas de exercício para doentes oncológicos. Bem-vinda ao podcast O Sangue Que É em Nós. Explique-nos o que são estes programas específicos para doentes oncológicos.
Antes de mais, queria agradecer o convite.
Muito, muito obrigada por estar connosco também.
E também elogiar, de facto, esta iniciativa, porque é fundamental aumentarmos a literacia em saúde e aqui especificamente na área do exercício, que na minha opinião penso que ainda não está como deveria estar. Portanto, o exercício por vezes existe aqui algumas dúvidas sobre se faz bem, se faz mal, quando é que se deve, quando é que não se deve. Portanto, acho que é de elogiar aqui esta iniciativa. Relativamente aos programas em doentes oncológicos, e aqui especificamente na Fundação, aquilo que nós fazemos é recebemos qualquer tipo de doente oncológico, portanto, independentemente da fase em que a pessoa se encontra. Por vezes, as pessoas acabam por estar ainda em tratamento e são recomendadas pelo médico para fazerem exercício físico, o que é muito benéfico, se calhar. Depois também iremos falar aqui especificamente na área hemato-oncológica. E, de facto, nós conseguimos acompanhar estas pessoas, e o ideal seria realmente numa fase diagnóstico, depois passarmos para uma fase em que a pessoa está no tratamento e, se tiver essa autorização, ingressar também nesses programas de exercício físico, e depois num pós-tratamento, pensarmos aqui naquela fase já mais de sobrevivência e conseguirmos ter aqui alguns benefícios também associados a esta área do exercício.
Um exercício físico mesmo para pessoas que não têm uma rotina de exercício físico na sua vida?
Sim.
Sim. É possível desenhar um programa para quem teve uma vida relativamente sedentária?
Sim, é possível e é recomendado. Portanto, se já houve esse erro, não é, da pessoa não estar a realizar exercício físico, Então, nesta fase, por vezes, é quase um despertar. A sensação que eu tenho é que muitas pessoas, quando acontece esta doença, não é? É como se lhes tivessem tirado aqui o tapete. Portanto, são alertadas para uma questão de benefícios e aquilo centrar-se aqui um bocadinho mais sobre elas. E há alterações, e uma delas é o exercício físico. Portanto, as pessoas começam, mesmo as que não faziam, a perceber e a entender os benefícios, principalmente se começam a fazer exercício durante esta fase.
Quais são esses benefícios?
Então, os benefícios do exercício físico são muitos.
Especialmente para estes doentes.
Então, vamos conseguir ter aqui melhorias na aptidão cardiorrespiratória. É de salientar que muitos tratamentos, especialmente os sistémicos, como a quimioterapia, eles acabam por promover aqui cardiotoxicidades associadas. E nós, ao conseguirmos promover esta aptidão cardiorrespiratória, vamos conseguir minimizar e atenuar estes efeitos. Aumentos ao nível da força muscular, que também é muito importante. Cada vez mais existem estudos associados à importância da força muscular. Pessoas que estão a passar por esta fase e que estão a ser submetidas, por exemplo, a uma quimioterapia, podem desenvolver aqui sarcopenia, portanto, que é uma degradação enorme da massa muscular. Existem já aqui muitos estudos que nos indicam que isso não é um bom presságio. Portanto, uma sarcopenia pode estar também aqui associada a uma mais alta taxa de mortalidade. Há mesmo evidência de que pessoas com sarcopenia diminuem até a adesão ao tratamento, porque aumenta aqui muito o risco de toxicidade. Portanto, o que acontece é que às vezes há certos ciclos de quimioterapia que não podem ser feitos. Portanto, isto também é um fator aqui preponderante. Portanto, às vezes na dúvida do que é o treino de força bem prescrito e com esta perspectiva realmente de conseguirmos preservar ao máximo a massa muscular, tem que fazer parte do tratamento oncológico. Mais benefícios, melhorias na qualidade do sono, um benefício que não é só no doente oncológico, mas que para mim é fundamental, é a parte psicológica. Portanto, as pessoas acabam por sentir melhor após o exercício físico. O exercício físico tem esta possibilidade de libertar endorfinas. Portanto, a pessoa também vai melhorar aqui a sensação de bem-estar. Com isto vai melhorar a qualidade de vida. Portanto, assim, de uma forma global, estou-me a lembrar aqui de outro benefício relativamente, por exemplo, à saúde óssea. Portanto, alguns tratamentos também vão implicar diretamente na densidade mineral óssea. Portanto, nós conseguimos, através de exercícios específicos, conseguirmos atenuar também estes efeitos associados a estas componentes.
São exercícios à medida de cada doente, de cada doença, ou há exercícios que todos podem fazer?
Isto não é uma receita. Portanto, a resposta sim, tem que ser sempre individualizada a cada pessoa. Uhum. E a mesma doença pode ter aqui algumas questões diferentes associadas à pessoa. Portanto, nós temos sempre que fazer aqui uma avaliação específica. Portanto, eu posso ter duas pessoas com o mesmo tipo de cancro e que as respostas podem ser diferentes, inclusive aos tratamentos. E nós depois temos que ajustar a própria prescrição de treino. Portanto, terá que ser sempre individualizado a essa condição e a essa pessoa.
E parte sempre da equipa médica ou as pessoas podem procurar por conta própria alguém que os acompanhe para fazer isso?
As pessoas podem procurar por conta própria. Vamos ir pensar numa fase de sobrevivência em que a pessoa já passou por uma doença oncológica, portanto, não precisam necessariamente do médico. Não é? De qualquer maneira, o mais correto seria sempre perguntarem à sua equipa médica se faz ou não faz sentido, apesar de que eu penso que não há dúvidas, porque há mais do que evidência sobre esta situação. Mas vamos pensar aqui especificamente, por exemplo, num doente hemato-oncológico que pode ter aqui alterações ao nível, por exemplo, dos seus neutrófilos ou das plaquetas ou tudo mais, e aí, claro, convém sempre haver aqui uma recomendação médica. Mas se não existir qualquer contraindicação, à partida, faz sentido a pessoa procurar ajuda neste aspecto.
E quando é que o fisiologista ou o fisioterapeuta entra na conversa? É no início do diagnóstico da doença ou é após o primeiro tratamento, por exemplo?
Deveria ser no início, logo. Fisiologista e fisioterapeuta são duas profissões diferentes.
Eu disse, mas também
é importante, são os dois importantes. Sim. Portanto, a fisioterapia é muito importante, a área do exercício também, o fisiologista do exercício. Portanto, e até é fundamental existir realmente esta interação.
E os coexistirem ou acha mais importante, puxando a brasa à sua sardinha, ou não, a fisiologia no tratamento da doença,
hemato-oncológica? Acho que é importante
aqui os dois.
Acho que tem que haver aqui um trabalho de equipa, porque se pensarmos, por exemplo, numa situação, vamos falar aqui de um cancro que não é especificamente o que estamos a falar agora, por exemplo, num cancro da mama, após uma cirurgia, é muito importante haver aqui logo a intervenção do fisioterapeuta, até para haver aqui ganhos de mobilidade, um trabalho associado a possíveis fibroses, e depois entrar sim o fisiologista do exercício. Mas, e falando realmente aqui no meu campo de atuação, é fundamental que o exercício físico faça parte logo após o diagnóstico.
Falávamos de há bocadinho de pessoas com uma atividade sedentária. Presumo que pessoas que tenham um estilo de vida bastante mais saudável, já com exercício físico na sua rotina, possam também ter um prognóstico mais favorável.
Sim, é verdade. Portanto, isso está estudado. Pessoas que já faziam exercício físico e que continuam a fazer exercício físico, o prognóstico mesmo até a nível de taxas, por exemplo, de recidivas são inferiores àquelas que não se mexem, por assim dizer.
Falava há bocadinho de treino de força, que é um treino importante. É um treino que as pessoas podem fazer, se não conseguirem ajuda profissional, podem fazê-lo por conta própria? Ou que recomendação pode dar? Porque às vezes não é fácil.
Não é fácil. Eu acho que é importante esclarecer aqui e clarificar dois conceitos, que é o conceito de atividade física e o conceito de exercício físico. Portanto, aquilo que por vezes é recomendado e pelos profissionais de saúde é que a pessoa faça atividade física, porque recomendam maioritariamente as caminhadas.
Certo.
as caminhadas não implicam treino de força, propriamente dito. E é atividade física. Portanto, atividade física é qualquer movimento
que traz algum benefício.
Que traz benefícios.
Sim.
Sim, portanto, pelo menos a pessoa não está sentada no sofá, portanto, quebra ali o comportamento sedentário. Mas, por atividade física, também pode ser eu estar a fazer uma jardinagem ou estar a aspirar a casa. Portanto, são todos aqueles movimentos que implicam, de facto, aqui um dispêndio energético, mas que não é estruturado. Certo. Quando nós pensamos em exercício físico, é algo estruturado, portanto, é planeado, e que a pessoa tem determinado objetivo, por exemplo, um aumento da aptidão cardiorrespiratória, ou um aumento da força, de uma forma mais simples. Por exemplo, os médicos prescrevem medicamentos. E os medicamentos têm a sua dosagem, não é? Têm o seu princípio ativo, a pessoa tem que tomar não sei de X em X tempo para, vamos imaginar,
para
a febre,
um
por exemplo.
X,
não é? E o exercício físico é isto. Portanto, o exercício físico implica que a pessoa tem um determinado objetivo, portanto, nós vamos ter que prescrever quase como se fosse aqui um medicamento. Portanto, tem que perceber qual é o tipo de exercício, qual é a frequência, qual é a duração. E depois algo muito importante que não está previsto quando as pessoas recomendam as caminhadas, que é a intensidade.
Okay.
Portanto, a intensidade faz a diferença. Portanto, a pessoa diz, olha, é importante caminhar todos os dias. E a pessoa até pode ir para o supermercado caminhar todos os dias, ir agora às compras, por exemplo, de Natal, seja o que for. Isso não é exercício físico, portanto, não há uma intensidade prescrita.
E essa mensagem passa? As pessoas tomam isso como uma prescrição mesmo?
Se a pessoa estiver a ser acompanhada por um fisiologista do exercício, as pessoas percebem a diferença. Se as pessoas são só recomendadas, vou fazer uma caminhada, as pessoas vão andar. Portanto, claro que é ótimo, é melhor do que estar sentada, estamos a quebrar aqui o comportamento sedentário. Mas não é suficiente. Há pouco, também quando me perguntou dos benefícios, eu não falei aqui de algo que é fundamental e que também é muito característico nesta doença, que é a fadiga. Associada aqui aos tratamentos. E penso que é muito importante, principalmente para as pessoas que também que me estão a ouvir, que diz respeito à questão, e é aqui quase um mito associado, se eu já estou tão cansado com os tratamentos, como é que eu ainda vou ter força para fazer exercício físico? E é importante clarificar que é um cansaço totalmente diferente. E que a pessoa, quando começa a realizar exercício físico, é quase como um boost de energia e que vai atenuar realmente a fadiga associada ao tratamento e associada à própria doença. Isto é muito importante. E todos os profissionais de saúde deveriam conseguir quebrar aqui este ciclo, que é um ciclo vicioso, porque uma vez que esta fadiga associada à doença se instala, depois é muito difícil quebrar. Porquê? Porque a pessoa está cansada, o que é que vai fazer?
Vai
descansar, portanto, vai aumentar o seu comportamento sedentário, isto vai levar a que existe aqui cada vez mais um descondicionamento físico, vai levar àquilo que nós falámos há pouco associado à massa muscular, portanto, a pessoa vai começar a perder massa muscular, a perder funcionalidade no seu dia-a-dia, portanto, isto começa a ser aqui uma bola de neve que é muito difícil depois de quebrar. Associado a isto, diminuição de qualidade de vida, diminuição do sono, diminuição da energia, das capacidades cognitivas, mesmo em termos psicológicos, a pessoa começa a ficar cada vez mais ansiosa, as depressões também daí associadas. Portanto, é fundamental percebermos quebrar este ciclo, porque de facto é fundamental na qualidade de vida do doente oncológico.
E uma coisa que gostava, isto é, há estudos científicos que validam... Não é uma ideia
teórica.
Não.
Há muita evidência científica. Se há algo que está cada vez mais estudado, inclusive há guidelines associadas aqui à sobrevivência, que são muito interessantes e que dizem especificamente para determinados autocampos associados à doença oncológica, por exemplo, a fadiga, a funcionalidade física, o sono, a densidade mineral óssea. Então esse estudo indica especificamente qual é o tipo de exercício, qual é a intensidade, portanto faz mesmo, dá aqui umas guidelines de prescrição para a pessoa conseguir ter benefícios associados, portanto a evidência é forte em termos científicos.
Quem não tem acesso a uma equipa multidisciplinar médica, isso acontece muitas vezes, o que é que deve fazer? quem é que deve procurar, como é que pode dar passos para melhorar a sua prestação física e fazer um exercício físico adequado àquilo que é o seu estado e a sua doença?
A pessoa tem que conseguir, se calhar, primeiro perguntar ao profissional de saúde
que acompanha.
Apesar de que isto é um problema, que é o problema da referenciação. Em Portugal, nós não temos muitos centros de referência, como existem em outros países, em que, olha, há um fisiologista do exercício específico na área oncológica. Portanto, nós andamos aqui ainda um pouco perdidos. E não é fácil. Aquilo que, por vezes, a pessoa tem mesmo que procurar por si mesma. Eu não posso dizer onde é que há estes centros ou não. Tem que procurar. E, por vezes, aquela situação de... tive alguém que conhece alguém que ou leu qualquer coisa, ou estas iniciativas que são fundamentais, eu acabo por receber
as associações, eventualmente.
As associações
são centros de conhecimento,
eu acabo por receber às vezes informalmente nas redes sociais contactos de pessoas de todo o país porque houve uma entrevista,
ouviram
falar, exatamente, e entram em contacto a pedir-me informações, como é que é. Isto é, pronto, lá está, são as pessoas à procura do conhecimento quando não conseguem obter pelos meios.
E ainda está muito centralizado nas grandes cidades também este tipo de oferta.
Sim, que é outro problema, exatamente.
Certo, vamos esperar que mude muito brevemente e que mais pessoas possam ter acesso a uma fisiologia orientada para a doença oncológica. Muito obrigada por
obrigada
ter
eu.
Estado connosco.
Obrigada.
A doutora Carla Malveiro é responsável no Instituto, na Fundação Champalimau, pelos programas de exercício físico para os doentes oncológicos. Obrigada por ter estado aqui
obrigada
connosco.
Eu.
Esperemos tê-lo ajudado a compreender os benefícios do exercício físico para estas doenças. Este é mais um episódio do podcast O Sangue Que Há em Nós, da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Voltamos em breve com mais temas, mais especialistas, mais testemunhos. Volte connosco. Obrigada.